Política.
Depois da derrubada dos conselhos populares, na semana que vem vai ser a vez de se discutir no Senado o projeto que troca o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. Se aprovado, significa milhões de reais a menos no cofre do governo e economia nos contratos estabelecidos com os estados e os municípios. Mesmo neste cenário, o presidente da Casa, Renan Calheiros, nega que haja uma pauta bomba no Congresso. Quem tem mais detalhes é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Hoje é dia das bruxas, né? E a Casas de Mágica vende objetos para assustar amigos. Mas no Congresso, Vinícius, onde a bruxa parece estar solta, para evitar sobressaltos, o governo está de olho na votação da próxima semana de projetos que colocariam em risco as contas da União. Para evitar que isso aconteça com a oposição aguerrida e a base governista desorganizada, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, esteve reunido ontem com o presidente da Câmara, o Henrique Eduardo Alves, do PMDB, do Rio Grande do Norte. Já o presidente do Senado, o Renan Calheiros, concedeu coletiva em que negou que haja uma pauta-bomba na casa, mas afirmou que convergência para a agenda nacional não cai do céu.
Não haverá pauta-bomba, nós temos preocupação com o equilíbrio fiscal. É hora de construir uma convergência, uma agenda nacional, mas isso não vai cair do céu, não. Isso terá que ser construído por uma boa interlocução.
Ministro, apesar da negativa, Renan Calheiros marcou votação para quarta-feira da semana que vem do indexador que envolve os contratos de dívidas de estados e municípios contraídas ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso. A medida prevê a substituição do indexador pelo IPCA, acrescido de juros de 4% ao ano ou da taxa Selic, o que for menor. Atualmente, Vinícius, essas dívidas são corrigidas pelo IGPDI, um índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas, mais juros de 6% a 7,5% e 9% ao ano, dependendo do contrato. O ponto polêmico do projeto, Vinícius, é a aplicação retroativa do novo indexador à data de assinatura dos contratos. O principal beneficiado com essa mudança é São Paulo, cuja dívida diminuiria de 54 bilhões de reais para 30 milhões. Em Minas Gerais, a economia vai ser de mais de 2 bilhões de reais. Para o economista da UFMG, Cláudio Gontijo, a medida que redistribui os recursos não beneficia a União, mas melhora o estoque dos caixas dos estados e municípios e traz ganhos maiores a longo prazo.
No caso de Minas Gerais, nós teríamos agora, em setembro, uma dívida de 78 bilhões e 905 milhões. Ora, se nós tivéssemos, no caso, novo indicador, daria quase 2 bilhões de economia para os cofres do Estado. Agora, se nós pensarmos que a dívida do conjunto dos Estados em 31 de dezembro de 2012 era de 416 bilhões, provavelmente nós teríamos aí uma economia talvez de uns 10 bilhões ou mais, né?
Para a União, Vinícius, as alternativas não são fáceis. Ou aceita esse dispositivo que prevê o abatimento da dívida desde a origem do contrato, ou então poderia reduzir o montante da parcela na corrente da receita líquida que os estados estão obrigados a honrar com a União. De qualquer forma, Vinícius, o governo vai ter dificuldades para vencer na quarta-feira este imbróglio na votação do projeto em clima pós-eleitoral, como aponta o economista da UFMG.
Aliás, é muito interessante, porque isso beneficia, inclusive, São Paulo. Minas Gerais beneficia todos os estados endividados. Alguns deles, né, a população votou majoritariamente gente, no candidato Aécio Neves. Mas não se pode prejudicar o estado, né, porque você tem um clima assodado, resultante do processo eleitoral.
Vinícius, outras duas PECs que são espinhosas para o governo é a do orçamento impositivo, que obriga o governo a liberar verba para as emendas individuais dos parlamentares, e a que trata do aumento de repasses do Fundo de Participação dos Municípios e que também pode ser apreciada na próxima semana pelo plenário. É com você.
Obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.